127, dando sequência à nossa exposição dos salmos de romagem, é o oitavo salmo. Salmo 127, muito conhecido também no povo de Deus. O texto bíblico diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Meus queridos, eu sou de uma geração, e acredito que alguns aqui se lembram bem desses costumes. Eu sou de uma geração que funcionava da seguinte maneira. Nós acordávamos pela manhã, tomávamos nosso café, agradecíamos a Deus, e antes de sair de casa, a primeira coisa que a gente pedia era: pensa pai, pensa mãe. Eu sou de uma geração que nunca perdeu esse costume. Papai, quando era vivo ainda, mesmo casado, já com os filhos, chegávamos em casa e a primeira coisa era meu pai: bença, pai. Minha mãe está com 81 anos. E quando eu vejo uma mãe, primeira coisa, eu falo para ela: bença, mãe. E a palavra deles em retorno sempre era a mesma: Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Parece um costume, uma tradição, mas seja como for, nós fomos educados desde o princípio a pensar no seguinte: tudo que nós fazemos na vida tem que ter a bênção de Deus em primeiro lugar. Tudo que nós fazemos na vida, nós temos que submeter à vontade de Deus e rogar a Ele que abençoe a nossa vida. Hoje nós estamos em outra época, uma outra geração, que ainda continua lutando com as marcas de processos de secularização. E a secularização tem uma face que é a de pensar conforme o tempo e não pensar conforme a Bíblia. Pensar, como o apóstolo Paulo diz lá nos Romanos, é aquela questão do molde do século. Pensar de acordo com o presente século. A secularização, ela tem esse traço ruim. Ela tem esse traço de afastar, não apenas dos costumes religiosos, mas de uma visão de mundo bíblica. Essa semana, preparando essa mensagem, eu passei por um texto que eu gostaria de ler para vocês. Esse texto diz assim: nos dias atuais, a situação do mundo está em total perturbação e confusão. E, de fato, é a situação esta mesma. A justiça é repelida das cidades, esposo e esposa se acusam mutuamente, pai e mãe se queixam dos filhos. Em suma, todos deploram sua condição. Como são poucos aqueles que em sua vocação se voltam para Deus e não se exaltam perversamente. Bem, esse texto poderia ter sido lido no site do Voltemos ao Evangelho ou em algum texto devocional escrito ano passado. Mas esse texto foi escrito no século XVI, quando Calvino estava comentando esse salmo. Ele observava que na sua época haviam pessoas, provavelmente ele está fazendo aqui uma referência aos papistas, que buscavam se ufanar nas suas boas obras e se esqueciam de buscar a ajuda de Deus e assim se exaltavam perversamente. Mas não só esses, os humanistas naquele tempo já haviam traços muito fortes, né, de antropocentrismo, marcado em alguns elementos do setor religioso. Seja como for, ele já notava que havia uma certa destruição dos valores da sociedade quando essa equação se juntava. desprezo a Deus e arrogância da condição humana. Esse texto, como eu disse, foi escrito há tanto tempo, mas se tivesse sido escrito ontem, estaria exatamente descrevendo a situação que nós vivemos hoje. Ainda é um comentário com extrema validade. Nesse aspecto, irmãos, o Salmo 127 surge como o oitavo Salmo nos Cânticos de Romagem, de uma maneira didática, lembrando aos peregrinos quão imprescindível é a bênção de Deus. Provavelmente esse salmo foi escrito por Salomão. O título editorial diz Cântico de Romagem e usa a expressão de Salomão. Mas há uma certa divergência entre os estudiosos dessa passagem se esse de Salomão pode ser de ou para Salomão. Nesse aspecto, ou o texto foi escrito por Salomão, ou Davi escreveu para Salomão. Mas seja como for, irmãos, esse não é o ponto principal. O ponto principal é que aqui nós estamos diante da métrica do Espírito Santo, da poesia do Espírito Santo. Nesse salmo, o seu autor é o Espírito Santo de Deus. E aqui o Espírito Santo quis ensinar a Salomão, que usou Davi para isso, ou usou Salomão, a quem Deus deu sabedoria, para que através de uma poesia fôssemos ensinados que a bênção de Deus é imprescindível em todos os projetos da nossa vida. Vejamos, pois, como esse conceito, como essa ideia central do texto, ela é explicada no decorrer do texto. Então vamos considerar algumas lições aqui. A primeira, os esforços humanos são inúteis sem a bênção de Deus. Essa é a linguagem do verso primeiro desse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Irmãos, os dois primeiros versos desse salmo são versos que falam de trabalho. Mas especificamente, o verso 1, ele fala de duas atitudes relacionadas ao trabalho. A primeira atitude é a atitude de edificar a casa. E a segunda atitude, qual é? Guardar a cidade. Então são duas atitudes que demandam o quê? Várias camadas de esforços. Por isso, quando nós olhamos para a ideia de edificar a casa, a gente pode pensar em pelo menos três camadas de trabalho, três camadas de esforços. A primeira seria, provavelmente, uma referência ao templo. Se o Senhor não edificar a casa, que casa é essa? Podia ser a casa de oração, podia ser a casa, o templo, na sua primeira edificação, é uma possibilidade, não há um rodapé, mas é uma possibilidade do ponto de vista contextual. Então, provavelmente, Salomão poderia estar fazendo uma alusão à construção da casa de Deus, do templo. Pode também ser uma referência ao domicílio, a um dos salmos que exalta Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade muito bem organizada, onde cada casa se encaixa na outra, e aquilo é como se fosse uma metáfora de uma vida em comunhão, onde cada família se apoia uma na outra, na ideia comunitária. Então, construir a casa pode ser também a ideia da construção do domicílio, que exige esforços. Construir a casa também pode ser, e provavelmente essa é a possibilidade maior, quando a gente junta todas as peças do texto, a construção de um lar, de uma família. De como é abençoado construir uma casa, como é abençoado ter uma família. Nem sempre tem a casa. Às vezes ele tem a casa, mas não tem o lar. Então é provável que aqui ele esteja fazendo uma referência à construção do lar, ao projeto de casar, ter filhos, criá-los e fazer com que a tradição de uma família perdure de uma geração para outra. Porém, também se fala de outro esforço, que é o esforço de guardar a cidade. E aí nós podemos ter também uma outra camada aqui de esforços na compreensão do que significa guardar a cidade. E pode ser aqui, no caso, uma referência aos cuidados da vida pública de Jerusalém. Quando se fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, esse guardar a cidade tem a ver com a administração, com o processo de liderança do rei, processo de liderança dos homens. Então, ele está falando aqui de uma dimensão sociopolítica, de algo que não fica apenas da porta de dentro, da porta de casa para dentro, mas algo que tem a ver com uma profunda atividade e esforço com a vida pública. A ideia de guardar a cidade me parece ser a mais forte aqui, no sentido militar, porque a linha seguinte fala da sentinela que vigia. Então, provavelmente, o esforço, além de ser um esforço político, pode ser também um esforço no sentido militar de fechar a cidade com os muros, a colocar uma guarda, ter alguém que proteja a cidade. E uma última referência seria a ideia, claro que eu vou usar aqui um termo tanto anacrônico, mas seria a ideia de vigiar a propriedade privada. Havia leis em Israel que garantiam a posse, evidentemente, a herança, a terra, as coisas que foram conquistadas, mas quando a gente fala hoje de propriedade privada, há toda uma demanda sociocultural, e necessariamente não é a mesma que a gente vê aqui no Antigo Testamento, embora os princípios possam até ser parecidos. Então, a ideia aqui é a ideia de guardar a cidade. Bem, esses pontos estando claros para a nossa mente, irmãos, nos fazem agora entender o cerne do que Salomão está tentando colocar. Salomão, ele não está dizendo aqui que é errado em si mesmo construir uma casa ou guardar a cidade. O que ele está dizendo é que tudo isso é inútil se Deus não estiver abençoando. Guardar a cidade, se envolver com a coisa pública, se envolver com a construção de um templo, confiar nas paredes sagradas do templo, se Deus não for o centro do lar, se Deus não for o centro dos nossos empreendimentos na vida pública, tudo isso é vão, tudo isso é inútil. Muitos intérpretes, inclusive, pensam que aqui Salomão está, de alguma maneira, reproduzindo em poesia, vou usar uma expressão que sempre tenho dito aqui, os Salmos são uma espécie de miniatura da Bíblia. Então, o Salmo 127 pode ser uma miniatura de Eclesiastes, onde ele diz que tudo nessa vida é vão e é correr atrás do vento, e que a suma de tudo é temer a Deus e cumprir os seus mandamentos. O resto é vaidade das vaidades e correr atrás do vento. Então, provavelmente, ele está fazendo uma metonímia do Eclesiastes e colocando aqui nesses dois primeiros versos. Mas me chama também, queridos, a atenção, eu queria colocar para vocês isso, é um comentário que o pastor reformado George Knight faz dessa passagem, desse salmo. Ele nota que aqui, além do aspecto comparativo e além da impressão de chocar a nossa mente quando diz se o Senhor não guardar, se o Senhor não vigiar, e tudo isso é vão, a ideia aqui é que esse aspecto de inutilidade da vida está numa profunda oposição ao shalom prometido por Deus. Então, nesse caso, a ideia que nós podemos inferir é a seguinte: se Deus não abençoa aquilo que nós fazemos, nunca teremos paz em nossas realizações. Então, provavelmente, os peregrinos, quando escutavam essa observação do primeiro verso, eles entendiam o seguinte: é inútil confiar no templo, se Deus não for o templo, o centro da minha vida. É inútil o esforço da peregrinação para o templo, se Deus não for o centro da minha vida. É inútil ter uma boa casa para morar, se Deus não for o centro da minha vida. É inútil confiar nos muros de proteção ou na política do rei, e Salomão, de alguma maneira, enquanto rei, frustrou muita gente. Então, é inútil confiar na política ou na proteção das paredes, se Deus não for o centro da nossa vida. E aí eu vou pegar a implicação do George Knight. Se essa ideia do vão está em oposição à ideia de paz, então aqui é como se Salomão estivesse dizendo: você pode construir a melhor casa, você pode ser uma pessoa altamente piedosa, você pode ser uma pessoa engajada, preparada, precavida, bem armada, mas se você não tiver Deus no centro da sua vida, você nunca vai encontrar paz e pacificação para os dilemas do seu coração. Charles Spurgeon, quando pregou esse salmo para a sua congregação, ele usou uma ilustração que me chamou muito a atenção. Falava o seguinte: a colher do pedreiro, o martelo, a serra, a plaina, são instrumentos inúteis, a menos que o Senhor seja o mestre de obras. Quem é que está construindo a sua vida? Quem é que está edificando a sua vida? Meus irmãos, aqui nós estamos diante de algo muito sério, porque, veja, em si não é errado uma pessoa ser zelosa dos seus deveres piedosos, seus deveres religiosos. Não há, por exemplo, problema em uma pessoa ser diligente no seu trabalho. Não há nada errado em si em trabalhar duro na vida. Não há nada errado em si em ser cuidadoso com a segurança, cuidar da sua propriedade, cuidar dos seus bens, ser zeloso com as coisas que você adquiriu. Não há problema nenhum, inclusive, de uma pessoa decidir ser engajada no cuidado da cidade, ou seja, na vida pública, inclusive operando dentro do mecanismo político do nosso país. Não há nada errado em si com essas coisas. O problema, irmãos, é quando nós deixamos de confiar na mão poderosa de Deus e passamos a depositar a nossa confiança nas coisas deste mundo. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na nossa vida, qualquer coisa que não seja o próprio Deus abençoando, guardando nossas vidas, é um ídolo maldito. E esse ídolo, ele vai lhe frustrar. O impulso religioso mal direcionado é inútil. O impulso rigoroso, legalista, que exalta a si mesmo, é inútil, é vão, não vai trazer paz ao seu coração. É inútil depositar confiança em propriedades, em bens, em riquezas. É inútil, isso nunca vai trazer paz para o seu coração. Até o Raul Seixas sabia disso. É inútil, não precisa nem o Raul Seixas dizer, a Bíblia já diz, mas lá ele já sabia. Irmãos, é inútil colocar nossa confiança última naquilo que podemos realizar, nas nossas realizações. É inútil confiar ou depositar nossa confiança última nos homens que se levantam como a solução para o nosso país. Eu sei que os irmãos estão acompanhando os debates que estão agora acontecendo pela televisão. Cada um se apresenta como um Messias, que vai resolver os problemas do nosso país, né, que vai resolver todas as nossas dificuldades. Mas nós já estamos tão céticos que o problema nosso talvez não seja nem de acreditar nessas pessoas, seja a questão do ceticismo institucional, de não acreditar mais na estrutura propriamente dita, política. E aí nós devemos entender que quem institui o poder e o Estado não são esses homens, é o Senhor que sustenta o Estado. Nesse aspecto, a nossa confiança última nunca pode estar nos agentes, nunca pode estar nos instrumentos humanos, mas no Senhor. Inclusive, diz que a gente deve respeitar o Estado por motivo de consciência, porque o Estado é ministro de Deus para o nosso bem. Há uma oração dos luteranos que diz assim: nossas paredes são frágeis, nossos aposentos são vazios, sem a bênção de Deus. Por isso, em tudo devemos depender do Senhor. Quando você decide empreender, você pede a bênção de Deus? Quando chegam as responsabilidades da família, você pede a bênção de Deus? Quando você decide casar, você pede que Deus abençoe? Quando chegam os filhos, você pede a bênção de Deus aos seus filhos? Filhos, quando vocês planejam muitas coisas e sonham com muitas coisas, vocês pedem a bênção de Deus? O que Salomão está nos dizendo aqui é que, se Deus não estiver na frente, o projeto que você vai se envolver já nasceu fadado ao fracasso, se Deus não estiver na frente de todas as coisas. Ao mesmo tempo, irmãos, esse texto usa uma linguagem, e essa linguagem impressionante, porque diz assim: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar. Então o texto dá a ideia de que o Senhor guarda e de que o Senhor edifica. Ou seja, o texto não mostra um Deus tipo Buda, sentado, que nada faz, só meditando. O Deus da Bíblia não é assim. O Deus que a Escritura revela é um Deus ativo com a sua providência no mundo. Deus trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Deus está realizando uma obra. Nesse aspecto, irmãos, nós devemos procurar, com base no que o Salmo diz, colocar os nossos esforços não naquilo que é inútil, mas naquilo que é útil. Porque se há algo inútil porque Deus não abençoa, aquilo que verdadeiramente é útil, que vai nos fazer nunca perder tempo, é trabalhar pelas coisas que Deus trabalha. Mas, pastor, como eu posso trabalhar pelo que Deus trabalha? Jesus deixou isso muito claro. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. O apóstolo Paulo disse: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, qual é o trabalho que não é inútil? É as coisas que Deus trabalha por ela e realiza. E Deus está envolvido com o quê? Deus está envolvido com a santidade, Deus está envolvido com a salvação, Deus está envolvido com a restauração de todas as coisas, Deus está envolvido com aquilo que diz respeito à sua lei e à sua vontade. Então nós temos, irmãos, uma margem muito grande para saber o que é inútil e o que é útil. E o que nós devemos fazer é trabalhar pelas coisas que Deus trabalha, e assim nós nunca vamos perder tempo nessa vida. Segunda lição que esse texto nos ensina, irmãos, é a provisão diária. É uma bênção de Deus. No verso 2, o salmista continua falando sobre o trabalho, porém, ele destaca duas atitudes inúteis. É sempre esse contraste: o que é útil, o que é inútil. E mais uma vez ele fala de trabalho, mas ele coloca duas coisas aqui inúteis. A primeira coisa é levantar de madrugada e repousar tarde. O que ele está dizendo aqui? O salmista está dizendo que trabalhar muitas horas, dormir pouco, evitar abrir mão de um sono reparador sem a bênção de Deus, apenas como uma preocupação, uma ansiedade para poder ter segurança na vida, de acordo com a observação de Salomão, isso é absolutamente inútil. Até mesmo aquelas horas que você simplesmente não consegue dormir, preocupado: como é que você vai pagar isso? Como é que você vai pagar aquilo? Como é que você vai resolver isso? Até mesmo essas horas você não consegue dormir, é inútil por ansiedade. Eu não estou falando aqui, irmãos, daquilo que diz respeito a coisas clínicas. Depois de várias opiniões de profissionais, se nota algum quadro de insônia crônica, se nota algum quadro de ansiedade crônica, que aí precisa ter um outro aspecto de tratamento. Mas aqui o que eu me refiro é o aspecto do próprio coração não tratado, que não confia, que não deposita confiança em Deus. Aí você fica trabalhando. É isso que o texto está dizendo: você vive para trabalhar. Os americanos têm uma expressão chamada workaholic, que é o viciado em trabalho. A pessoa não para, ela fica todo o tempo trabalhando, porque ela diz assim: meu amigo é meu dinheiro dentro do meu bolso. Então ela não para, é todo o tempo trabalhando, todo o tempo trabalhando. Ser diligente não é errado. Não é errado, não é isso que Salomão está dizendo. Mas é inútil você levantar tarde. Aliás, dormir tarde e levantar de madrugada é inútil. Isso não vai trazer mais paz. Isso não vai trazer mais segurança para a vida. É isso que Salomão está dizendo. Depois ele diz que também é inútil comer o pão que penosamente granjeaste. Aqui, irmãos, os comentaristas têm duas opiniões diferentes. E eu prefiro juntar as duas, porque eu acredito que o texto cabe com as duas posições. Há alguns que acreditam que aqui ele está dizendo o seguinte: você trabalha tanto, você corre tanto, mas você compra um carro que não tem gosto nenhum de usar o carro que comprou, porque você fica com pena do dinheiro que gastou. Você compra ou vai para um restaurante, mas aquela carne, aquela picanha gostosa, fica com o mesmo sabor, porque você dá pena quando olha o preço. Meu Deus, paguei isso aqui. Então, assim, é comer, mas comer com pena. Com pesar. Né? Esse problema de comida, irmãos, para mim não tem dificuldade nenhuma em relação a isso. Mas é aquela coisa de comer com pena. Há outros que pensam aqui que a ideia é da pessoa muquirana mesmo. Se a pessoa não é a pessoa que é diligente, prudente, racional no seu gasto. É a pessoa muquirana mesmo. Ela come um pedaço de pão para guardar. Ela come um pouquinho. Olha, aqui só vai botar um copo de arroz. E todo mundo vai comer desse copo de arroz. Para ver se esse quilo de arroz dura o mês inteiro. Então, é a pessoa. Claro que eu estou usando um exagero aqui, irmãos. Mas para tentar comunicar a ideia que o texto passa e para dizer que isso é absolutamente inútil. Isso não vai lhe dar mais segurança e não vai lhe dar mais paz. Ao mesmo tempo, o texto bíblico diz assim: aos seus amados ele dá enquanto dorme. Me parece, irmãos, que essa não é a melhor tradução. Há outras versões, como a Nova Versão Transformadora da Bíblia e também a versão ecumênica, a tradução ecumênica da Bíblia, que diz assim: o Senhor dá sono a quem ele ama. Então a ideia seria: é inútil repousar tarde, é inútil comer o pão que penosamente granjaste, porque Deus dá sono. Então o significado é: Deus é quem dá o descanso. Quando você confia no Senhor, você vai descansar, você vai dormir, porque sabe que enquanto você dorme, o guarda de Israel não vigia e nem dorme. Você vai ter descanso, vai ter tranquilidade, serenidade na vida diante das questões do sustento, porque Deus vai mandar, Deus vai enviar. E com coragem, com força, com trabalho, você vai conseguir, dentro da diligência, da sabedoria, viver. Esse é o ponto que Salomão está colocando aqui. Ele está dizendo que o trabalho duro e vida sem recreação não consegue alcançar o descanso. O descanso em Deus é uma bênção de Deus. É o Senhor que dá. É o Senhor que dá o sono, é o Senhor que dá a tranquilidade. É o Senhor que dá enquanto dormimos. A percepção de Lutero é: você lança a semente, você dorme, e é Deus quem trabalha e opera para aquela semente, enquanto você está dormindo, germinar e crescer. O descanso é em Deus. Esse descanso não é preguiça. Salomão não está aqui dizendo o seguinte: é agora, pare de trabalhar, tá certo? Se entregue aos prazeres, aproveite tudo. Não, não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo é que trabalhar duro, achando que isso é que vai te dar segurança, abrir mão de certos prazeres, porque você acredita que assim você vai ter um melhor sustento, que esse tipo de coisa é inútil. Sabe o que vai acontecer, irmão e irmã? Você vai se tornar uma pessoa extremamente ocupada, não vai ter tempo para absolutamente nada na vida, a não ser o seu trabalho. Eu vou usar aqui um anacronismo, uma expressão antiga que nem é usada mais hoje, mas alguns vão entender. A pessoa fica com aquela preocupação de juntar um bolinho de dinheiro debaixo do colchão. E aí, ela simplesmente abre mão de pequenos prazeres. Ela não desfruta das coisas boas da graça de Deus, não desfruta das coisas boas da vida, porque a ansiedade do coração, porque a idolatria pelo sustento, sem confiar que é Deus que nos dá o sustento todos os dias, rouba dessa pessoa, rouba a força, rouba as pequenas alegrias, os prazeres, e por fim não consegue alcançar paz. E esse tipo de prática não abençoa a sua vida. Quem é que nos abençoa? Quem é que nos dá o sustento diário? É o Senhor. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá o descanso, o Senhor que é o nosso refúgio. Nós dormimos, mas o Senhor trabalha. É Ele quem vigia, é Ele quem cuida, é Ele quem edifica as nossas vidas. Por isso que o Senhor Jesus diz: cabe ao seu dia o seu próprio mal. E nós devemos nos preocupar em viver o dia que o Senhor nos dá, viver aquela demanda e evitar, aliás, lutar contra essa ansiedade pecaminosa. Porque se Deus veste, se Deus alimenta a sua criação, que é menor, porque o homem é a coroa da criação. Aí eu me lembro da aplicação que o reverendo João sempre fazia quando lia esse texto: se Deus dá ao menor, certamente dará também ao maior, que é aquele a quem ele cuida, a sua criação, o homem e a mulher. Então, nesse aspecto, irmão, nós devemos procurar depositar nossa confiança na palavra do Senhor e lutar contra a nossa pequena fé diante das questões de sustento. E claro que isso aqui, irmãos, tem uma aplicação muito importante para o tempo que nós estamos vivendo. A gente olha hoje para o país, a gente vê comércio fechando, comércio ruim, coisa que está aí tirando a nossa paz, e a gente fica pensando, e agora, e amanhã, como vai ser? Deus vai prover, meu irmão. Deus é quem guarda. O pão que nós temos é o pão que o Pai Celestial nos dá. Pão nosso de cada dia, quem dá é Ele. Ele quem nos sustenta, Ele que nos guarda. Quando as crises de ansiedade atacarem o seu coração, a primeira pessoa que você tem que procurar não é o psiquiatra, não. A primeira pessoa que você tem que procurar urgentemente em oração ao Senhor e fazer aquilo que Pedro diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão do Senhor, para que Ele em tempo oportuno nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Spurgeon dizia o seguinte: olhe para Jesus, veja como Jesus dormiu em meio à agitação de uma tempestade do mar. Ele sabia que estava nas mãos do Pai, e por isso estava tão tranquilo em espírito que as ondas embalavam o seu sono. As coisas conosco seriam mais frequentemente assim se fôssemos mais frequentemente parecidos com Jesus. Irmãos, vamos confiar no Senhor. E por fim, irmãos, esse salmo nos ensina que a família é uma bênção de Deus. Alguns estudiosos críticos, e aí se você tem alguma Bíblia com um aspecto crítico, vão tentar dizer que aqui eram dois salmos, que eram salmos diferentes, e que o redator ou alguém depois do exílio pegou esses salmos e colou um no outro. Pessoalmente, eu não acredito nessa percepção. Eu acredito que aqui a ideia de Salomão, e principalmente do Espírito Santo, a métrica do Espírito Santo é ensinar que nessa peregrinação nós temos que subir o tom, subir um degrau e aprender que precisamos da bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Precisamos da bênção de Deus para construir a casa, para vigiar a cidade, e precisamos da bênção de Deus para as nossas famílias. Nesse aspecto, Salomão está falando aqui de filhos especificamente. E aí ele diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Naquele tempo, ter filhos e a ligação com a terra era muito grande, de tal forma que quem tinha filhos tinha direito à posse da terra. E aí se mistura o aspecto de herança, como se fosse uma dupla herança. Mas aqui eu percebo que Salomão está dizendo o seguinte: não é só a terra que é o patrimônio, os filhos são o patrimônio que Deus nos dá. Os filhos são a nossa herança. Os filhos é que devem ser cuidados e que devem ser vigiados. Você vigia a casa, você constrói a casa, mas você deve ter esse cuidado não com as coisas, mas com as pessoas, com os filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Ou seja, os filhos são a nossa riqueza. Os filhos são o nosso patrimônio. Ainda diz o texto que os filhos são o fruto do ventre. E diz: o fruto do ventre é o quê? Galardão. Galardão, irmãos, é a graça de Deus entregue aos seus filhos sem merecimento. Não é um prêmio, é um dom, é uma dádiva que Deus dá. Filho é galardão. É galardão. É uma recompensa que Deus concede por pura graça. E aí eu quero observar aqui coisas que a gente sabe. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Não tem, irmãos, dinheiro no mundo que compre ver o sorriso de uma criança. Primeira vez que vi, quando nasce, quando a gente vê os primeiros passos, cai, levanta, aprende a dizer nome de pai, de mãe, é no Facebook, agora o pai vai lá e filma, bota para todo mundo ver, ou como é bonito. Enfim, irmãos, isso é bênção. Isso é galardão que o Senhor nos dá É um presente que o Senhor nos dá. É uma bênção que o Senhor nos concede. E quando vem os filhos com açúcar, os netos, e chegam, é bênção de Deus também para a nossa vida. Os filhos dos filhos, família é presente de Deus, não é peso não. Família é presente de Deus, é galardão. Aí diz o texto, os filhos da mocidade são como flechas na mão do guerreiro. Essa é a linguagem que ele usa aqui. Eu sei que hoje tem um lobby, né, muito grande da questão do armamento. E aí o que eu vou dizer pode parecer que eu estou incitando a violência, incitando os irmãos a comprarem armas. E longe, não é essa a ideia. Mas aqui nessa época, o que é que acontecia? Filho da mocidade, ele está dizendo o quê? E logo cedo, na virilidade da vida, esse peregrino constituiu família e gerou filhos. Agora ele envelheceu e os filhos estão, né, tipo aqueles meninos do Lopes, né, que era o irmão que ele tinha aqui, né, e os meninos, uma cora, né, cada os rapazes, uns assim, muito grande. Então o que é que o texto está querendo dizer aqui? O texto está expressando a ideia de que um pai idoso agora não pode mais enfrentar uma situação de demanda física. E aí está falando aqui de um tempo que muitas vezes imperava o código de Hammurabi, né? Olho por olho e dente por dente. Então as coisas não eram resolvidas como hoje, não. A gente vai na justiça, procura um juiz, já tem uma lei de proteção de segurança. Naquele tempo não tinha isso, não. Agora tinha o quê? Filho valente. Flecha na mão do guerreiro. O que é que o mandamento bíblico diz? Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Quem é que vai guardar a tua vida? Quando você tiver envelhecido e precisar ter uma demanda para resolver. Deus está dizendo que Deus é quem manda filho como provisão. Nossos pais, a gente sabe que eles têm os defeitos deles, mas são as pessoas que cuidaram da nossa vida. Fale mal de papai, fale mal de mamãe para ver o que acontece. O filho vira uma onça para defender a honra do pai e da mãe. Flecha na mão do guerreiro quer dizer o quê? Que o filho vai proteger o pai, que o filho vai proteger a mãe, que o filho vai guardar. Essa é a vocação. Vocação do filho. E aqui nesse tempo era o seguinte: se juntasse uma ruaceira ali na frente da casa do pai, aí esses filhos, fortes, bem criados, eles é que iam fazer a barreira de contenção e guardar a família, guardar o lar. Há uma outra expressão aqui que diz: feliz o homem que enche dele a sua aljava. Me permitam aqui, queridos, eu não vou desenvolver essa ideia, vou só fazer um breve comentário de uma coisa que às vezes fica chata. Filho, irmão, é bênção de Deus e é Deus quem decide dar. Eu sei que alguns casais não querem ter filho porque tem medo mesmo de ter filho. Tem medo que acha que não vai sustentar, acha que não vai conseguir. Mas tem casal que não tem filho porque não pode. Não tem condições de ter filho. Envolve problema de saúde e não pode. E outros que até tentam, mas Deus não dá. Isso, irmãos, está dado a um secreto desígnio de Deus. O texto diz, creia nisso, os filhos são herança do Senhor. Quem dá filho é o Senhor. Se alguém não tem filho porque tem medo de não criar, tem que procurar criar, aliás, tem que procurar sondar o seu coração. Porque a ordem de Deus é o seguinte: esse jardim é grande demais. Não dá para você cuidar dele sozinho, não. Então tem que encher a terra e multiplicar. Se você não faz isso, e aí o texto não está dizendo quantos filhos você tem que ter. Eu preguei esse texto hoje de manhã na igreja da Aldeota, e o diácono Janjão disse: olha, pastor, mamãe tem logo foi 14. Então, eu não estou aqui orientando os irmãos. 14 filhos, estou dizendo isso, não. Tá certo? Irmão, filho é Deus que dá. Tem casal que tem um, tem casal que tem dois, tem casal que tem três. E pode ter certeza que não é você que controla isso, não. Quem dá filho é o Senhor. Então, irmãos, nesse aspecto, considerando isso, se Deus não deu a você filhos, se Deus fechou o seu ventre para ter filhos, sei que há uma certa frustração em algum momento, mas isso pertence ao secreto desígnio de Deus e à sua sabedoria. E como diz o apóstolo Paulo, ó insondável riqueza do conhecimento de Deus. Então Deus tem seu propósito, a gente não sabe, a gente não conhece. Mas seja como for, é Deus quem dá os filhos. E quando ele dá os filhos, o que é que diz? Feliz é o homem que enche dele a sua aljava. Pode ser um, pode ser dois, alguém está com a uma flechinha ali agora, né? Então, pode ser três, pode ser quatro. Tem uns caras corajosos que tem as aljava com oito flechas, tenha, né? Mas é Deus quem dá, irmãos, é Deus quem dá. E aí há uma coisa importante aqui, diz, que o texto diz, não será envergonhado quando pleitear com o seu inimigo a porta. O que é que acontece? Os problemas jurídicos, as questões de negócio, eram resolvidas na porta da cidade com os anciões. Mas lembrava do texto de Ruth, capítulo 4, verso 1, que as coisas eram resolvidas lá. Então, o que aqui ele está dizendo é o seguinte: os filhos é que nos ajudam a resolver essas demandas. São os filhos que muitas vezes num negócio de família, quem toma a frente depois que o pai e a mãe não podem mais, são os filhos que estão lá ajudando, trabalhando, resolvendo pendências. São os filhos. Os filhos são criados para isso. E aí entra aqui aquilo que o Stephen Yule diz, que aqui é a mão de Deus com providência. A pessoa ansiosa sobre os projetos futuros, e através dos filhos Deus cuida de nós. Através dos filhos Deus exerce o seu cuidado. Irmãos, quais aplicações podemos trazer aqui para a nossa vida? Primeiro, que a família é um dom de Deus. Filhos são bênção de Deus. Talvez o Senhor não dê a todos, mas aqueles a quem o Senhor dá filhos, Deus está abençoando. Puritano Matthew Henry disse o seguinte: muitas vezes esses filhos são flechas no coração, uma dor constante aos pais piedosos. É difícil criar filho. Nós choramos por eles, eles machucam às vezes o nosso coração, mas nós precisamos crer na promessa do Senhor. Os filhos são bênção de Deus. E cada um é diferente, cada um é uma impressão digital, né? Não existe no coração do pai e da mãe, às vezes existe realmente e tem que ser tratado diante do Senhor. Um que trata diferente do outro, tem mais amor da um do outro. Fez isso, isso é uma bomba na família. É uma bomba terrível na família, e a história bíblica mostra isso. Mas todo filho tem uma impressão digital diferente. Sara, primeira, Samantha, a do meio, e Samuel, o terceiro. Cada um de um jeito ao seu tempo. E cada um é uma bênção ao seu tempo na vida da família. E assim, irmãos, é que nós devemos encarar as bênçãos que o Senhor nos dá através dos filhos. Salomão está aqui nos ensinando que o Senhor nos dá filhos para abençoar. Filho é patrimônio, filho é o nosso prêmio. É impossível que você cuide mais do seu carro do que do seu filho. Filho é que é patrimônio, filho que a gente tem que cuidar. São eles que nos honram. Então pense muito bem. Pense muito bem, um dia você vai envelhecer. Eu não estou aqui me referindo, irmãos, a quem não pode ter filhos, por alguma razão biológica, questão do corpo. Mas é triste te ver hoje. O pessoal olha para bicho, para cachorro e diz: meu filhinho. Olha, cachorro, pode ter certeza, quando você precisar, ele não vai para a porta da cidade para resolver seus problemas. Pode ter certeza. Há uma inversão. Há uma inversão das coisas. E nada contra ter animais e tratar bem animais, e nem tampouco a essa questão, mas filhos são flechas na mão do guerreiro. Quando nós não realizamos algumas tarefas, são os filhos que realizam essa tarefa. E pode ter certeza, um dia você vai envelhecer e vai precisar dos seus filhos. Eles, os nossos pais, nos protegeram. Hoje, para muitos, chega o tempo de proteger pai, cuidar do pai, amparar o pai, a mãe e os filhos. Essa é a tarefa que nós temos nesse mundo. Agora, para isso, eu quero lembrar aqui umas aplicações que o Steve Lawson faz quando olha para essa passagem. Ele diz assim: o filho é flecha. Então, o que é que você faz com a flecha? Primeiro, você pega a madeira, põe o aço, põe a parte que dá o direcionamento e a flexibilidade, ou seja, você molda a flecha. Você serra a madeira, você faz a ponta, você prepara a flecha. Os filhos têm que ser moldados, preparados. O que é que o provérbio diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, enquanto for velho, não se desviará dele. Pai, não abra mão de moldar o seu filho, porque se você parar de moldar o seu filho, pode ter certeza que a escola vai fazer, a arte vai fazer, o cinema, pessoas mal intencionadas podem fazer. Eu quero dizer para vocês, jovens que estão aqui, quem cuida, ama. E não há nenhuma ilustração que chegue mais próxima do amor de Deus por nós do que o amor de pai e de mãe. Tanto é que o Salmo diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me desamparará. Veja que a ideia é colada. Quem cuida e ampara? Meu pai e minha mãe. Mas se eles me desampararem, o Senhor me amparará. A linguagem do Salmo é intuitiva. Quem ampara e cuida é pai e mãe. Então você que é jovem, adolescente, tenha muito cuidado quando um colega vem me moldar com um conceito que não é bíblico. Vem me moldar com uma coisa que não tem a ver com a escritura. Ele não cuida de você não, ele lhe escuta. Ele lhe escuta, ele lhe ouve, mas não é ele que lhe mantém, não é ele que lhe cuida. Na hora que você estiver à noite com febre, não é ele que vai sair lá do canto dele e vai cuidar de você. Eu tenho que dizer isso aqui de forma muito clara. Não é Karl Marx, não é Lady Gaga, não é nenhum desses artistas aí que vai sair e vai cuidar de você, não. É papai Ari que vai e cuida, é papai Fernando, papai Jailson, papai Levi. São esses, é papai Marcão, são esses que saem e cuidam. E vai e se levanta, menino de noite, sentiu alguma coisa, qual é o primeiro nome que chama? Mãe. É a primeira que chama e vai lá, mãe, vai lá a noite inteira do lado do filho, fica ali sofrendo, chorando, cuidando. No molde o filho. Ora, filhos, se deixem moldar pelos seus pais, porque quem cuida, quem protege, quem ama é o pai e a mãe. Sem eles você não vai ter outras pessoas que moldem com tanto afeto e carinho como pai e mãe. É por isso que se alguém mexer com ele, a gente vira o quê? Flecha na mão do guerreiro, a gente sai e defende. Porque é a honra dos nossos pais, é a honra daqueles que nos cuidaram e que nos amaram. Agora, filho também precisa ser o quê? Direcionado. Na hora que você pega a flecha, você tem que fazer o quê com ela? Você vai atirar, você tem que fazer o quê? Mirar. Então você tem que pegar. Lembro de uma ilustração do Dr. Heber. E ele dizia que o pai dele, quando queria ensinar ele a atirar com o estilingue, ele era fraco, tinha uma dificuldade. O pai dele se posicionava atrás dele, montava o braço, puxava o outro, e aí ia ensinar ele a atirar, a direcionar. Esse é o papel do pai: direcionar o filho, ler a Bíblia, instruir, educar, direcionar, dizer: olha, meu filho, esse caminho não é bom, esse caminho não serve, esse caminho não é o caminho que você deve seguir. Eu lembro de uma das mensagens que eu escutei, uma das maiores mensagens que eu escutei, Caio Fábio, em 1994, num congresso da chamada ADUNEP, que era a Associação de Homens de Negócios Evangélicos. Ele pregou um sermão chamado O Drama de Absalão. Eu não estou endossando as bobagens que o Caio Fábio diz hoje, não. Mas o que ele pregou lá atrás, e que era verdade, não deixou de ser verdade por conta das besteiras que ele diz hoje. Mas ele testemunhava que muitas vezes passava pela rua e via homens, pessoas drogadas, e ele olhava para aquilo, olhava para o filho e dizia: filho, não vai por esse caminho, porque esse caminho vai destruir a tua vida. Os filhos precisam ser direcionados. Você vai no cinema, seu filho vai no cinema, vá, para você ver o que é que ele vai assistir. E se não está de acordo com a palavra de Deus, com os princípios da palavra de Deus, eu digo: filho, não dá. Joguinho de videogame, nós, filho, esse jogo não dá. Não dá, filho, não dá para você. Não dá para você. Pode, você concorda? Isso aqui glorifica a Deus. Você pode orar pedindo a bênção de Deus para o que está sendo dito aqui? Então, direcionar com o coração dos filhos. E a outra coisa que você faz com a flecha é soltar. Tem que soltar. Palavra difícil, né? Soltar os filhos. Porque a gente vê um mundo tão perigoso, a gente tenta cercar de todos os lados, proteger, mas filhos têm que ser soltos. Quando eu digo solto, não é soltar para fazer tudo no mundo, não. É, filho precisa ser treinado para cuidar da sua própria vida. precisa ser treinado para enfrentar as coisas do mundo. E aí, nesse aspecto de treinamento, de viver, de encarar o mundo, de lidar com essas coisas, é capacitado para isso, que se um dia nós precisarmos dele, eles vão estar habilitados e preparados para ser flecha e, como diz aqui, aljava cheia para pleitear com os inimigos quando estiver à porta. Portanto, molde, direcione, mas solte. Alguns podem até achar, papai, isso não me quer mais perto do senhor. Mamãe, você não me quer mais? Não, é porque menino com 40 anos, 50 anos, ainda morando com o pai e a mãe, que é uma coisa errada. Tá certo? Não é assim. Você tem um determinado momento, pai e mãe ajuda numa situação de crise, mas uma certa idade, sem estar habilitado, tem alguma coisa errada, diferente. Sei que no nosso tempo algumas coisas eram assim, eu fui criado. Papai dizia que o que dignificava o homem era o seu trabalho. E com 16 anos tinha que trabalhar me escondendo do Ministério do Trabalho, dentro de uma oficina mecânica, porque não podia, não era de menor, não podia trabalhar. Eu acho que não pode explorar o trabalho efetivamente é algo que deve ser ensinado e aprende. Agora, se a lei realmente coloca assim, vai ser um outro tempo. Tem até que exemplificar aqui que nesse tempo nem convertido ao Evangelho eu era, né? Os irmãos pensaram que eu estou sugerindo os empresários aqui empregar de menor escondido. Mas hoje já tem algumas leis aí apontando para jovem aprendiz, coisa dessa natureza, né? Mas deve-se instruir os nossos filhos com respeito ao trabalho. Irmãos, eu quero concluir esse sermão lembrando o seguinte: curiosamente, tudo que está aqui dito desse salmo, Salomão não é um modelo de nenhum deles, um modelo perfeito. Ele não foi um modelo perfeito de gestor, não foi um modelo perfeito de família e não foi um modelo perfeito de proteção da nação. Então esse salmo exalta Salomão. Esse salmo exalta o Senhor. Quando os peregrinos cantavam esse salmo, eles deviam lembrar: o Senhor é o centro de tudo. É a obra dele que tem que ser cantada. Somente daquilo que Deus chama de trabalho é que nós vamos encontrar shalom, paz e felicidade. Então, quem cantou esse salmo originalmente pode até ter feito um esforço, sair da sua cidade e chegar a Jerusalém. Talvez ele dissesse assim: ó, nossa viagem foi muito difícil, nossa luta foi muito difícil, minhas conquistas, a casa que eu construí, a maneira como eu faço a gestão das coisas. E enquanto ele estava cantando e exaltando a sua obra, então o peregrino lembrou a meta do Espírito Santo e na hora cantou: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, vão vigiar a sentinela. É inútil repousar tarde, acordar de madrugada, comer o pão que penosamente granjaste aos seus amados e lutar enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, são como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche dele a sua aljava, jamais será humilhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Que Deus seja honrado, irmãos, que Deus seja glorificado e que possamos nessa noite, diante da exaltação da palavra de Deus, reconhecer que nossas casas são vazias e nossas mãos são inoperantes se Deus não estiver abençoando aquilo que estamos fazendo. Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.